Possivelmente todos nós já conhecemos alguém que pensou, tentou ou até mesmo cometeu suicídio. Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia, uma taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Em boa parte dos casos, os transtornos mentais e as perturbações do humor, com destaque para a depressão, contribuem para a morte. Com o objetivo de quebrar o tabu em torno do suicídio e ajudar na prevenção, diversas associações se reuniram e desde 2014 promovem no Brasil o Setembro Amarelo, com a intenção de abrir espaço para debater o assunto. Por uma feliz coincidência, neste ano, a Organização Mundial da Saúde apresentou a depressão como tema de trabalho. É preciso falar sobre o suicídio. Em busca de respostas, eu converso agora com o psiquiatra Dr. Henrique Borges do Nascimento Neto, para quem eu já começo perguntando. Doutor, tudo bem? O que é depressão?
Depressão, então, é um quadro clínico que é caracterizado por um período de humor triste, tá? Por mais de 30 dias. Não é, é diferentemente da tristeza, que é comum no ser humano. A depressão é um quadro mais crônico, agravado, de uma tristeza, muitas vezes sem motivação, né? Às vezes precipitado por algo, sim, mas período muito mais longo do que um simples quadro de tristeza.
Para a medicina, doutor, quais fatores influenciam no surgimento da depressão?
Um dos fatores muito importantes é a genética, né?
Está envolvida também.
Sim, a genética está diretamente envolvida e cada vez tem mais estudos que correlacionam isso. Então, familiares, meu pai é deprimido, minha chance de ter depressão é maior. Né? Claro, histórias de vida, traumas, são fatores que predispõem a um quadro depressivo também.
Até que ponto, doutor, o suicídio e a depressão, eles estão relacionados?
Popularmente a gente sabe que correlaciona o suicídio à depressão, né? A gente conhece pessoas, acho que todo mundo conhece alguém que cometeu suicídio ou que tentou, né? Com certeza a depressão é o principal fator, né, de risco para suicídio. Mas também tem outras doenças que causam, que geram esse risco.
Tipo, né? Quais doenças?
Alcoolismo está muito relacionado, né? Transtorno de humor bipolar, esquizofrenia, mas o alcoolismo, a dependência química, são fatores de muito grande risco para depressão.
Outra pergunta, doutor, é até que ponto o número de casos de depressão ele está aumentando no mundo todo? O que, que pode estar acontecendo conosco, com a população, enfim, quais motivos levariam a esse aumento?
Primeiro, porque se diagnostica muito mais. Então, tem mais diagnóstico, estatisticamente, a estatística vai mostrar um aumento. Né? Também hábitos de vida, né, se correlacionam muitas vezes com estresse, né? A vida cada vez mais estressante, agitada, não se tem tempo para viver, basicamente, se tem tempo para trabalhar, acaba gerando frustrações, né? Conflitos familiares cada vez mais aparecem assim, no consultório também, gerando então, quadros depressivos.
A depressão ela atinge praticamente todo tipo de pessoas, né? A gente tem casos entre crianças, jovens, adultos, idosos também, homens e mulheres, ricos e pobres, né? Ninguém escapa. Mas ela se manifesta da mesma forma nessas faixas etárias, por exemplo, na criança, no idoso ou mesmo no adulto?
Não e sim, vamos dizer assim. Né? Tem sintomas que são comuns a todos, né? Principalmente a falta de ânimo, a falta de energia, né? Mas citando assim, por exemplo, alguns crianças, por exemplo, assim, é comum tu ver um baixo desempenho, redução do desempenho escolar, isso talvez seja um dos principais sintomas nessa idade, ou um regresso no desenvolvimento social, né?
Deixa eu aproveitar para o senhor perguntar essa questão da criança. Como os pais podem identificar que a criança está deprimida, já que muitas vezes ela não tem como verbalizar, como expressar isso?
Muito difícil a criança conseguir verbalizar isso, né? Raros os casos que a criança vai falar, eu estou deprimida, que talvez ela nem tenha a compreensão que a gente tem disso, né? Mas é observar o comportamento, né? É a questão do colégio, daqui a pouco está se tornando mais agressivo em casa, né? As mudanças de comportamento são as principais questões na criança.
Entre o homem e a mulher, tem diferenças também de sintomas?
Sim. Falando em criança, falando adolescente, adolescente também é questão de se isolar mais ou começar a se envolver com uso de drogas. Tem visto um pouco mais na mídia a questão de cortar, se cortar os braços.
Né? A gente tem visto bastante casos, né, nesse sentido.
Mas em relação ao homem e à mulher, né, a mulher geralmente é caracterizada por um período de humor mais triste, mais clássico que a gente vê assim, de dificuldade para sair de casa. Isso é estatisticamente, a mulher é mais assim.
Ela se isola mais?
Se isola mais. O homem também, com certeza, mas às vezes o homem, que a gente pode observar, é um comportamento workaholic, que a gente chama, que é um trabalho compulsivo. Muitas vezes o consumo de pornografia compulsivamente também. Disfunções sexuais, né, no homem comum.
Doutor, por que que até a depressão parece, ao menos, que ela incapacita em alguns indivíduos para o convívio social? Ela favorece o isolamento, né, em alguns casos. Em outros, o indivíduo parece conseguir conviver normalmente com a doença.
Como qualquer doença, ela tem níveis, né?
Uhum.
Tem pacientes com diabetes que tomam um comprimido por dia e estão bem, ficam mal estar. Tem pacientes com diabetes que tomam vários, tomam injeção e acabam perdendo pé, acabam tendo complicações, né? São gravidades, né? Agora, o que vai interferir está muito relacionado à genética, ao diagnóstico correto, ao tratamento correto, né? Quanto antes tratar, e adequadamente tratar,
perfeito,
o desenvolvimento é melhor, né?
Aquele
quadro mais arrastado, o prognóstico é pior também.
Perfeito. Bom, a gente praticamente está no Setembro Amarelo, né? Mês inteiro, um dia se discute a questão do suicídio e está atrelada aí a questão também da depressão. Vamos aproveitar e dar algumas dicas, se o senhor puder me ajudar, para quem está nos ouvindo. Quando que a pessoa deve procurar tratamento para depressão, né? E se ela consegue, ela por si só, sozinha, buscar tratamento?
Pode, a pessoa pode por si só buscar tratamento. Porque é a pessoa que sofre, né? A pessoa que está sofrendo. Às vezes não olha, às vezes as pessoas não querem nem olhar para o seu próprio sofrimento, né? Às vezes não consegue buscar ajuda com um profissional da área, né? Seja psiquiatra, seja psicólogo, né? Para pelo menos conversar, né? Daqui a pouco tu tá na dúvida e tu conversar com alguém para te esclarecer.
Se comenta muito isso, né, doutor, que é a questão de conversar. Não por acaso surgiram aqueles serviços 0800 em que a pessoa pode ligar e trocar uma ideia, né, com o telefonista. Isso é, de certa forma, é eficiente?
Sim, eu tenho o Centro de Valorização à Vida, né, que é o telefone 188, né, que atende 24 horas. E seguidamente eu passo o telefone para meus pacientes.
Perfeito.
Né, precisando, tenho suporte. Isso aí é algo que salva vidas. Né, então.
Como a família pode ajudar, né? Como tem que se comportar, e a própria sociedade, de que forma poderia ser a forma mais adequada de se comportar frente à depressão e ao suicídio?
Primeira coisa é não ignorar o assunto, né? Não dizer que não é nada, não dizer que
vai passar,
né? Valorizar o que a pessoa está sentindo, por mais bobo que pareça para você, para outra pessoa aquilo pode ser relevante. Comum em adolescente, coisa de adolescente. Coisa de adolescente, pro tamanho da pessoa, aquilo realmente é um impacto muito grande. Né? Sociedade não ignorar, é isso, é isso, né? Perceber e sempre que tem alguém, escutar. É o principal, escutar é a principal arma que a gente tem para isso. Né? Não tem medicação melhor do que tu conseguir dar conforto para alguém, para a pessoa poder confiar e contar o que está sentindo.
Ótimo. Dá para dizer como funciona o tratamento para depressão em consultório?
É complexo, né? Tem vários tipos de tratamento, né? Tratamentos desde psicoterapia, né? Tem pacientes que não usam remédio, fazem apenas terapia.
Perfeito.
Né? Tem pacientes que usam medicações e às vezes medicações de terapia. Isso,
combinado.
Né? É muito particular de caso para caso. Né? Uhum. Não tem uma receita de bolo. Uhum. Né? Claro que a gente estuda para ter uma ideia, mas, claro. mas cada indivíduo, cada vivência é uma. Então...
Perfeito. Os índices de cura ou mesmo de alívio dos sintomas são altos, doutor?
São altos, né? A cura existe, claro que às vezes não é fácil. Uhum. Às vezes tem pacientes que têm que tomar a vida inteira.
Remédios.
Né? Mas muitas vezes pacientes curam, né? Tratam por um tempo, estabilizam. E esse é o foco do tratamento, né?
Conversei com o Dr. Henrique Borges do Nascimento Neto sobre o Setembro Amarelo para a questão do suicídio e em especial também a depressão. Da Assessoria de Comunicação da Unimed, repórter Paulo Camero.